debate das 10. No debate das 10 de hoje eu recebo o promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto. Vai conversar conosco sobre vários temas e vai responder as minhas perguntas e as suas também. Pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Vamos falar sobre a adutora do Pajeú, sobre os ofícios enviados por partidos de oposição ao promotor recentemente, a repercussão no estado da morte do promotor, que obviamente chamou a atenção de todos, a morte do promotor Tiago Farias. Vamos falar também da expectativa e atuação do Ministério Público, não na área do Dr. Lúcio, mas ele é coordenador do Ministério Público em nível regional, falar o que acha do trabalho do Ministério Público nas ações de investigação eleitoral que aconteceram em vários casos na região. E se isso vai reduzir, na opinião dele, a possibilidade de crimes eleitorais no próximo pleito. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet, quero agradecer ao Dr. Lúcio que atendeu o nosso convite para falar sobre esses temas. Eu queria começar falando sobre água, doutor Lúcio. Nós estamos com o pior momento da história recente de distribuição em Afogados. Daqui a pouco o Celso Brandão vai falar direto da Compesa. Ele praticamente entrou lá numa reunião da Compesa, que o pessoal está fazendo reunião de monitoramento constante. E a questão é a seguinte: a Compesa já admite, a situação é crítica, não é? Hoje áreas que não eram afetadas na área urbana já são duramente afetadas e a única alternativa em curto prazo é a chegada da adutora do Pajeú. O senhor tem tido contato constante com o Denox. A adutora chega, afinal de contas, dia 20, vamos ter que esperar um pouco mais. Qual é a previsão? Prazer tê-lo conosco.
Muito bem, quero saudar você. Bom dia, Nil. Bom dia a Michele Martins. Bom dia ao Tito Barbosa. Bom dia a Tamires, que está aqui. E a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. De fato, Nil, esse problema é o problema mais emergencial e grave que temos. A gente está, eu diria, em estado constante de mobilização. O Ministério Público vem fazendo um esforço de monitoramento, de acompanhamento da aceleração dessa obra da adutora. Contribuiu, de algum modo, para superar entraves de diversos níveis que aconteceram nesse percurso. E, assim, mantivemos a resposta do Denox com a previsão da chegada da água agora no dia 20. Né? Eu, agora há pouco, estava falando aqui no telefone com a doutora Rosana, diretora do Denox em Pernambuco, porque dizia que até falaria aqui na rádio, e nós estávamos aguardando um posicionamento mais recente. Eu falei com ela na semana passada, até na sexta-feira falava com ela, mas havia expectativa para dois fatos, que eu posso até anunciar aqui. Um é a chegada da água. Essa está mantida, a chegada da água, independente da sua inauguração. A outra seria a vinda da presidente Dilma para esse ato, digamos assim, de formalização dessa chegada. Essa vinda aí estava dependendo e anunciada a princípio para o dia 15 de novembro, de 15 a 20, e de 20 para 25 havia uma expectativa nesse sentido. Só que há o interesse da equipe da presidência, do Ministério da Integração e do Denox, que a presidente, ao inaugurar a obra do trecho que completa, digamos assim, a sua conclusão com essa licitação que já foi feita em Afogado da Engazeira, ela assine a ordem de serviço para outra etapa, exatamente, que vai daqui até a Paraíba. Então, essa segunda etapa tinha a abertura de licitação prevista para ontem, segunda-feira, dia 11. E eu falava com a doutora Rosana, a CGU, a Controladoria Geral da União, fez algumas considerações sobre a licitação e essa licitação foi suspensa. Tava tudo até a semana passada, estavam as coisas programadas para acontecer. Ontem a gente estava na expectativa. Então, havia também uma expectativa de que, assim, se tudo corresse rápido, as empresas já têm um credenciamento, porque essa A licitação está sendo feita sob um regime diferenciado, que é um regime mais rápido, digamos assim. Aí tem todo um processo de agilização da documentação das empresas, mas uma vez ganhando e não havendo muito recurso e questionamento, daria plenamente para a presidenta vir fazer isso. Como houve essa suspensão da licitação, ela disse que agora, no exato momento, encontra-se lá na CGU, vendo como superar esses entraves para relançar a marcação, né, da abertura da licitação, e isso pode demorar em torno de uns 15 dias. Então, o que a gente tem a informar em primeira mão é que, nesse período, né, a água chega, a Afogados ela confirmou, e Dilma não chega. Então, aguardaria esse término, digamos assim, desse processo, para poder ela vir. Mas, quanto à água, nós tivemos...
Seria uma enorme alegria ter a Dilma aqui como o chefe maior, chefe de Estado maior nossa. Mas a gente quer que chegue primeiro, se perguntar, você quer Dilma ou quer água? O povo vai querer a água.
Vai, né, querer a água, com certeza. Em tempos de ida de Nil Júnior a Brasília, não é assim...
Já me encontrei com ela lá.
Se Dilma não veio para Afogados da Ingazeira,
Nil Júnior
foi lá, né, a gente viu a foto aí de Nil com Dilma. Por ocasião de um momento importante também, né, a assinatura
do decreto de migração do Rádio AM.
Que migra, né, que autoriza a migração do Rádio AM para a banda, né, a frequência FM, é muito importante. E aí eu vi você lá. Então, assim, eu acho que essa presença da Dilma vai ser adiada um pouco, mas nós tivemos também contato com a Imobiliária Rocha, que é a empresa que está fazendo, com a Compesa, com a empresa Projetec, né, o doutor Nilvan, que é o coordenador da parte de fiscalização da execução. Vimos mantendo contato com ele até também a outra semana. E, assim, o cronograma, apesar de alguns... momentos finais, por exemplo, houve, na verdade, até um esforço da própria Compesa diante da dificuldade de peça, porque a empresa Sangoban, que fornece peça, né, havia a possibilidade dela não conseguir entregar
no prazo, por falta de prazo.
Aí a própria Compesa encomendou, né, por fora, algumas peças, né, da engrenagem, digamos assim, de colocação, o sistema de funcionamento. Então, isso foi feito nesse propósito agilizador. E a gente está todo...
Só acredita que, porque a data era 20, 25, esse mês de novembro a água chega, porque eu tive informação ontem, eu estava até comentando, de que pessoas que trabalham lá estariam dizendo que teve uma rocha nessa reta final, acharam uma rocha, quantidade de rocha além do que esperavam. Tem isso mesmo?
Não, nessa reta final tem se encontrado, tanto que houve uma reunião na promotoria, ou uma das últimas reuniões que a gente fez com proprietários para superar a entrave, não foi daqueles proprietários que teriam, a princípio, avançado na faixa de domínio do DR, como em outras situações aconteceu. Foi apenas porque não se conseguiu fazer a passagem subterrânea,
e a tubulação, né, tem que ficar
aérea. Aí era questão de acesso e tal. Então, a empresa já falava dessa dificuldade. Grande parte das dificuldades que a gente tem hoje, Nil, nas obras, de uma forma geral, é a questão do projeto. Eu tenho acompanhado isso e tenho visto que, assim, os projetos são feitos sem ter, eu diria, o grau de tempo suficiente, de amadurecimento, de aprofundamento, e são feitos que quase que alguns, não todos, meio que no chute, né? Você faz uma previsão de uma área, mas não dá um detalhamento de todas as áreas. E quando chega num determinado momento...
Encontra uma dificuldade que não estava prevista no projeto. Disso é a nossa obra de saneamento global, que teve aquele primeiro projeto, quando foram ver, não é verdade?
E aí isso estoura o orçamento. Aí às vezes tem que fazer aditivo, e às vezes quando já fez todos os aditivos que a lei permite...
Tem que licitar de novo.
Aí você tem que licitar de novo. Então, o nosso grande esforço foi para que fazer a obra com o dinheiro que já estava previsto, porque se tivesse que licitar outra vez, seria um caos, né? Então, assim, mas de qualquer forma a empresa se comprometeu de tirar e de fazer subterrâneo onde desce, né? E aquilo onde não desce, o interesse público, logicamente, é prevalecer
sobre o privado.
Né, sobre o privado, e, assim, a agilização está acontecendo. A parte final será a ligação, já está, a água praticamente já está aqui. A água praticamente já chegou, pode-se dizer assim. Né, só os ajustes finais dessa parte de conclusão de conexões e da fase de testes. Eu acho que vai ter um alívio, digamos assim, para a população, com a chegada da água. A chegada da água da adutora, digamos assim, do Pajeú, não significa dizer que há uma regularização no abastecimento como um todo, porque nós temos uma carência, né, no âmbito das cidades, não só Afogados da Ingazeira, da rede de distribuição e da capacidade das estações de tratamento, das EPAs. Então, nós estamos, assim, com a ação da promotoria, desde aquela audiência pública que aconteceu sobre água, a questão não é só garantir a chegada da adutora aqui. É necessário garantir a possibilidade de tratamento e da rede de distribuição que tem que ser ampliada nas cidades. Então, esse é um projeto que a gente demandou da Compesa, até porque tem uma questão que, no outro momento, a gente vai voltar a abordar, que é a necessidade urgente de troca de toda a tumulação de amianto. Uhum. Ainda temos, e ficou constatado na audiência, a gente tinha uma desconfiança de algumas pessoas, inclusive de entidades da sociedade civil, como a própria Diaconia, mas não existia a confirmação oficial de como estava, em quantas cidades estava. A gente oficiou a Compesa, já sabemos hoje que existe, onde existe, né, essa tubulação. Então, passando esse drama emergencial da seca, né, e da necessidade de suprir água.
Chegando a água, depois
chegando vamos a água, discutir. Aí a gente vai discutir isso. Ampliar a rede de distribuição, as ETAs, que é a capacidade de tratamento, e a tubulação de
amianto. Mas pelo que o senhor ouviu, eu queria, se possível, uma data. Novembro sai.
Sai. É essa promessa que estamos contando com o cumprimento dela por parte do Denox e das empresas.
Bom, doutor Lúcio, tendo falado sobre essa questão da água, a nossa pauta aqui está relativamente extensa. Vamos falar de um tema que teve uma repercussão recente, muito triste para o Ministério Público, a morte do doutor Tiago, que já está com uma investigação bem avançada no sentido de esclarecimento. Para o senhor, que não é segredo para ninguém, o senhor anda com escolta, é um dos promotores no Estado, estou dizendo isso porque todo mundo tem conhecimento, o senhor já chegou a falar sobre isso. Como é que para o senhor essa morte repercutiu e para o Ministério Público de uma maneira geral?
Fato muito triste, grave, Nil, de um colega do Ministério Público que, assim, veio para cá prestar seu serviço à sociedade pernambucana, não era de Pernambuco, porque o concurso é nacional e o concurso do MP tem concorrido, digamos assim, promotores de todos os estados. Tiago era do Rio de Janeiro, era carioca. Né? Como aqui no Pajeú nós temos promotores
que
não são. A maioria dos promotores, inclusive, não são daqui de Pernambuco. Uhum. Né? Os nossos da circunscrição. E aí, Tiago não estava nem com um ano, né, de atividade no MP. Eu estive na sua posse, né, e infelizmente foi esses dois momentos. Assim, eu vi Tiago na posse, né, e estive
depois no velório.
Né, não tinha um contato muito próximo, né, com ele, mas acompanhava, de certo modo, algumas notícias sobre a sua atuação naquela região. E a gente tem conhecimento, primeiro, né, sobre a dificuldade, né, de se trabalhar em algumas daquelas cidades. A gente já tem colegas outros que passaram por lá e sempre se fala, sempre se comenta de algumas dificuldades, eu diria assim, já antigas, ligadas à área criminal, enfim, nos municípios de Águas Belas, de Itaíba, né, daquela região que é divisa com o estado da Alagoas. Tem muitas situações, inclusive, de pistolagem naquela área, e divisa de estado sempre dificulta algumas investigações. Mas, assim, o Ministério Público de Pernambuco realmente ficou de luto. É um fato que, assim, atenta contra não só o promotor específico, mas contra o Estado Democrático de Direito, a instituição em si que está incumbida, né, uma das instituições que está incumbida de defesa da cidadania, de defesa, né, da sociedade, e o promotor de justiça, ele atua na repressão criminal, logicamente, acusando alguém com base em provas, se tiver os elementos. Mas, do outro lado, defendendo, né? Defendendo vítimas, né? Muitas vezes a gente diz no júri, eu fiz muito júri aqui nessa cidade dizendo isso, eu venho aqui fazer um esforço para ser a voz de alguém que não está mais aqui, que está debaixo da terra, que, em geral, a gente nem chegou a conhecer, mas que, de alguma forma, busca fazer justiça e busca ali ser a defesa do réu, a defesa da sua família. Então, Tiago se envolveu, eu diria, numa série de situações lá também, numa situação de cunho familiar, isso, digamos assim, ele ia casar com a jovem de lá, como está público aí, a imprensa tem conhecimento, e havia uma certa dificuldade, né, de disputa por terra lá na área, e as investigações estão caminhando. Esperamos que, com êxito, as polícias trabalhem junto com as equipes de investigação que estão no caso e haja a punição dos culpados, é o que o Ministério Público de Pernambuco espera.
Quando se divulgou essa questão, houve uma nota, eu entrevistei o Agnaldo Fenelon, consegui uma exclusiva com ele no meio daquela loucura do velório, e ele já repudiava a informação de que havia 17 promotores sofrendo ameaças ou recebendo escolta no Estado. Disse que o número não procedia, que não era aquele, que havia, mas que não era aquele. O senhor é um dos poucos promotores que tem escolta, né? De que forma isso pessoalmente atinge o senhor? Porque eu ouvia muita gente, olha, quando no burburinho todo mundo fala de tudo, né? Diz, não, mas e o doutor Lúcio? Lembram, remetem logo a uma situação nossa, que é a única situação que nós temos na região.
Como aqui,
é que o senhor...
aqui no Pajeú. Isso. Claro, Nildo, essa situação é pública, né? Nós estamos, assim, vivenciando essa situação. Essa escolta existe em relação a mim, não foi pedida por mim, né? Não fui eu que pedi, né?
Foi determinada pelo próprio,
o próprio Ministério Público, na época, digamos assim, que houve uma série de fatos aqui, que são também de conhecimento público, onde a gente, no exercício da nossa atuação, a gente tem que enfrentar diversos, eu diria, casos, né? E a gente também... a minha postura não é retroceder diante de situações que a gente tem que enfrentar. Então, nós, como se sabe, tivemos aqui uma atuação na promotoria criminal, né, de enfrentamento, né, dos crimes de homicídio, como foi uma prioridade dos promotores do Pajeú. Hoje nós estamos batendo metas do Pacto pela Vida, com um esforço conjunto do sistema de justiça, como eu tenho dito, inclusive, com... o sacrifício até das polícias, especialmente a própria Polícia Militar, que está aí numa situação de baixa de efetivo, né? E a tropa tem realmente sido sacrificada. E estamos aí no esforço para aumentar contingente, como é sabido, a gente pode até daqui a pouco abordar um pouquinho esse tema da conclusão do processo de coleta de assinaturas, e a gente já está agendando a reunião no Recife. Mas, enfim, houve um esforço para a gente sair de uma situação onde a gente estava aqui com altos níveis, inclusive de crimes de morte, né? E tivemos que botar freio nessa ação. E aí, isso repercutiu com prisões sabidas e conhecidas de pessoas, né, de poder econômico, né, de pessoas, inclusive integrantes da própria Polícia Militar, e que gerou, por parte do Ministério Público, né, um entendimento de que havia, nessa situação particular nossa, a necessidade de termos essa escolta, diante dos fatos todos que já são conhecidos. Então, isso foi entendido e compreendido pelo nosso NIMP, pelo GAECO, que é um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, que ainda hoje atua em processos aqui, na comarca de Afogados da Ingazeira, porque a gente não fica nessa parte alardeando tudo, né, logicamente, que acontece. Mas ainda temos processos em curso, né, dessa questão. E por conta disso, houve essa determinação do próprio secretário de Defesa Social de que tivéssemos, né, essa escolta. Logicamente que a gente não deixa por isso de atuar. Estamos com vários outros colegas no Estado. Eu diria, logicamente, que o procurador-geral ele tem essa postura também de não querer alardear, nem querer trazer um estado assim de intranquilidade, né, geral. Mas, claro que, não somente eu, outros colegas no Estado tiveram necessidade de, no seu exercício da atividade, enfrentar problemas nas suas comarcas. E estão aí, né, com também escolta definida pela Secretaria de Defesa para garantir sua segurança. A gente tem, no Brasil inteiro, tanto promotores como juízes, que enfrentaram ou enfrentam situações difíceis, eu diria. Mas a gente escolheu essa profissão, nós escolhemos essa atividade. Se a gente tivesse que ter medo, né, se a gente tivesse que deixar de fazer a nossa atribuição por conta de possibilidades do que a gente poderia gerar de inconformação, de intranquilidade, a gente praticamente não ia trabalhar. Porque a gente age, né, no cumprimento da lei, desagradando alguém. A gente agrada de um lado, desagrada do outro. Isso é natural da nossa atuação, dos magistrados e dos promotores. E aí a gente tem que ter a serenidade, a consciência de que A missão é árdua, a missão é difícil, mas a gente tem que seguir na defesa da sociedade.
Voltamos aqui com o promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto nessa reta final com uma pauta nossa e parte da pauta com algumas informações importantes que o Dr. Lúcio está trazendo aqui para a gente. Vamos para essa questão dos partidos, Dr. Lúcio. Semana passada, dois partidos de oposição, cada um para o seu lado, mas formalizaram solicitações acerca de questões já solicitadas ao Ministério Público. O PT disse que enviou um ofício dia 13 de maio, cobrando a apuração de um contrato da Prefeitura com a MUP, dizendo que os custos são exorbitantes, acima da média de outras cidades, citando até parâmetros como o de Caruaru, e enviou um ofício há poucos dias, lembrando ao senhor dessa solicitação de 13 de maio. O PSDB, por sua vez, também quis informações sobre o andamento da sentença que a União pelo Povo impetrou contra o então prefeito Otônio Valadares, quando cedeu o servidor público para trabalhar na campanha da Frente Popular na chamada Tribuna 40. Eu recebi aqui um integrante do PT, o Emídio, que não deixou de externar, que estava achando que estava necessitando de uma resposta mais rápida do Ministério Público, que é da área de patrimônio, que o senhor responde, e o PSDB também, eu já li que o senhor respondeu, e já publiquei que o senhor respondeu ao PSDB. Como é que o senhor viu essas cobranças, coincidentemente no mesmo período, vindo de partidos de oposição, em relação às áreas em que o senhor é o promotor responsável?
Muito bem. Primeiro, eu acho que assim, é natural que as instituições, os partidos, a sociedade civil, por suas múltiplas manifestações, acompanhem o trabalho do Ministério Público, como dos outros órgãos em geral. E eu acho que é natural da democracia que haja os questionamentos. Assim, essa promotoria de justiça daqui nunca teve nem terá assim, uma posição de rechaçar, né, qualquer tipo de questionamento, muito pelo contrário, a gente tem tido um diálogo muito aberto aqui, inclusive com as rádios, você, com os blogs, uhum. Né, temos buscado informar a população sobre as questões e acho assim que a gente não vive só do aplauso, né? Eu questiono muito os gestores ou os titulares de função pública ou de órgãos públicos que não admitem nem aceitam qualquer tipo de crítica nem de questionamento. Essa posição é uma posição ruim, né? É uma posição que, primeiro, porque as pessoas não são infalíveis, né? Ninguém é. Nenhuma vestal, nenhuma, digamos assim, perfeição completa e acabada para que não haja a possibilidade de sempre ter algo assim, aperfeiçoar, melhorar, corrigir. E, de outro lado, na democracia deve ser assim. A imprensa, os meios de comunicação, os veículos, né, da representação da sociedade devem, né, se manifestar, se posicionar e muitas vezes as críticas ocorrem. O que é importante é que também se escute, né,
o outro lado,
que se dê o devido direito, né, de esclarecimento, de resposta, né, de informação e que a verdade se estabeleça, né, naquilo que for necessário. Então, em relação a essa questão aqui, nós recebemos realmente os ofícios dos partidos. Eu gostaria de dizer que oficialmente também respondi, né, aos partidos, tanto ao PSDB
como ao PT também.
Também, uhum. Respondemos em que pé ia. Sobre o questionamento do PT, nós temos que, diante da provocação de maio, foi instaurado um procedimento, né, que apura e está em curso essa apuração, esse contrato com a MUP. Houve a solicitação, inclusive, de cópia de todo o processo licitatório, informações, inclusive, da Prefeitura que já foram prestadas. A questão se encontra também, houve solicitação inicial de informações ao Tribunal de Contas e oficiamos lá a Tereza Duério, só que não tínhamos obtido resposta à solicitação e já reiteramos, inclusive, a resposta, o pedido de resposta ao Tribunal de Contas. Por outro lado, em relação aos questionamentos do PSDB, nós tivemos, desde o ano passado já, a instauração do procedimento que trata de uma questão de cestas básicas, né, e utilização, digamos assim, apuração de improbidade administrativa por conta disso aí, na gestão do prefeito Totó Valadares. E outro procedimento que foi fruto de uma reclamação eleitoral, que está saindo da esfera eleitoral e passando também para a esfera da promotoria comum, que é a promotoria do patrimônio, onde nós apuramos também por ato de improbidade administrativa por conta de cessão de servidor, inclusive com solicitação à juíza eleitoral do procedimento como um todo, da cópia de todo o procedimento lá na justiça, onde houve já produção, ouvida de testemunhas, esses atos judiciais que agilizam, digamos, o processo. Então, essas situações, logicamente, poderão redundar em ações de improbidade, como uma que recentemente, aqui a gente não vive divulgando também as ações, uhum, né, todas que a gente faz, a gente está com, digamos assim, um contato muito direto com os blogs, mas até na entrevista do próprio Fenelon, eu estava vendo aqui que o Ministério Público, por exemplo, processou 70 gestores, né, por meio da Procuradoria-Geral, e não tem para a imprensa todo dia dizer isso, até porque tem o princípio da presunção de inocência, uhum, e as pessoas têm direito de se defender. Eu acho que é uma postura também adequada não ficar fazendo tantos alardes. Mas tinha procedimento também aí antigo, já relativamente antigo, sobre questão ligada à Prefeitura de Guaraci, e concluímos esse procedimento com a ação do nosso CAOP também do patrimônio, algumas questões, porque era um processo de 12 volumes, né, uma pilha, digamos assim, de documentos, de material, que precisou também de uma análise contábil e de uma assessoria do nosso Centro de Apoio Técnico lá no Recife. E com a conclusão disso, a gente ingressou com ação de improbidade também a semana passada, quer dizer, na outra semana já, há duas semanas, em relação a esse fato. Então, são situações que a gente vem tendo a oportunidade de aprofundar a investigação. Eu diria que hoje o Ministério Público aqui em Afogados está numa situação melhor, né, do que a gente estava há um ano e meio atrás, quando a gente só tinha duas promotorias aqui, né, com a chegada do Dr. Oscar. A gente pôde sair, né, daquele foco, como falamos há pouco tempo atrás, da ação criminal, né, a atuação criminal consome muito, né, o Ministério Público. E passamos a ter três promotores na cidade com uma divisão de tarefas mais, eu diria, equilibrada. Já temos quatro varas, agora não são mais três juízes, já são quatro. Já era para ter quatro promotores, ainda não conseguimos acompanhar esse ritmo, mas estamos na busca disso, de estruturar ainda melhor as promotorias aqui para que a gente possa cumprir essa missão. Tanto do judicial, o chamado, digamos assim, acompanhamento das ações que estão em trâmite na justiça ou do ingresso de ações que estão no fórum, e a nossa atuação extrajudicial, que é muito grande, né? A gente tem uma demanda de atendimento à população imensa. Nos dias de atendimento à população, a gente tem recebido muita gente que tem procurado a promotoria, e essa parte da cidadania também consome muito promotor nos casos de violência contra a mulher, violência contra o idoso, a situação da criança e adolescente, que não é comigo, mas é com a Fabiana, do meio ambiente, do consumidor. Então é uma gama de atribuições que a gente tem e que tem que dar, digamos assim, eu diria, um encaminhamento, um acompanhamento de todas elas. E essa parte do patrimônio, nós buscamos avançar com a qualificação de servidores que vieram do nosso concurso. Estamos também incorporando uma equipe aqui na promotoria que não tínhamos, né? Chegou há pouco tempo a Viviane, já chegou o Anderson agora há um mês, né, que é também concursado, e que estamos exatamente trabalhando a equipe para ser um suporte eficaz para enfrentarmos essa, digamos assim, esse desafio do aprofundamento em alguns temas. Mas, por outro lado, nós estamos, assim, no âmbito aqui das promotorias do Pajeú como um todo, levando à frente algumas situações de forma conjunta, e entre elas faz parte do nosso leque de prioridades o acompanhamento dos contratos, das licitações no âmbito dos municípios. Houve uma cobrança, e a gente sabe que os municípios ainda não estão fazendo de forma adequada a informação em tempo real nos portais de transparência, e a gente acha que isso é um ponto importante para dar uma maior possibilidade de controle aos cidadãos, aos partidos, à população, sobre o que acontece nos municípios. E fizemos uma parceria com a CGU. O Abelardo veio para cá, treinou os municípios da região num projeto piloto que começou aqui. Houve já um treinamento nesse sentido. E um outro passo que a gente ficou de fazer, a gente até achava que poderia já ter feito agora, mas por conta de uma série de outras questões ainda não foi possível assim, a gente viabilizar esse plano, a gente quer que em tempo, digamos assim, semanal, a gente tenha uma recomendação para todos os municípios informarem as rádios e blogs o que é que vai ter de licitação acontecendo na sua cidade. Porque aí a população...
Da publicidade.
Da publicidade. Já se sabe de certo modo. Mas assim, está lá no portal, tem no edital fixado na prefeitura, tem em alguns canais de informação, você já consegue obter. Mas se tiver, por exemplo, a Rádio Pajéu aqui dizendo, olha, queremos informar a população que essa semana, no dia tal, vai ter lá no local tal da prefeitura, na Secretaria da Educação, no auditório tal, a abertura da licitação de R$500 mil para comprar merenda. O objeto é esse, o valor é esse, o contrato X. Então, isso também é um fator que ajuda no acompanhamento, no controle da população sobre os contratos e as licitações. Mas estamos, logicamente, pegando procedimentos, inclusive com o apoio do Tribunal de Contas, coisas antigas. Você veja que tem gestores agora que estão sendo condenados por fatos de 98. O Tribunal de Contas também, junto com o Ministério Público, na sua fiscalização e no seu controle, tem suas limitações. Né? Julga, às vezes, contas, você veja, tem contas de 2003, 2004, 2005, que ainda são pendentes de julgamento. E depois isso vai ainda para o processo judicial, que demora, às vezes, até alguns anos. Mas não significa que, após esse esforço de melhorar a estrutura, de melhorar o pessoal, a gente não tenha condição de dar respostas até, eu diria, mais rápidas, né, e fazer com que a população, os partidos, as entidades todas que acompanham fiquem efetivamente satisfeitas com o resultado da ação fiscalizadora e da ação punitiva que deve ser dos órgãos da justiça.
É o senhor que vai me dizer agora em primeira mão o que é que a doutora Conceição decidiu em relação às ações contra o prefeito Patriota. O senhor vai dizer isso agora?
Bem, essa resposta eu não tenho como lhe dar, Nil, porque está aí...
Você conversa com ela todo dia?
Eu não tenho conversado nem tanto com ela assim, mais diretamente, porque ela, como juíza criminal, depois que o Oscar chegou, né, ele é que está mais...
Exato, rapaz, claro.
Em contato com ela.
Mas eu queria saber do senhor, como é que o senhor está vendo? Nós tivemos ações já contra vereadores de uma coligação, o prefeito da cidade sofre duas ações, a gente não sabe o resultado, se vai ser absolvido ou não, há outras esferas... seja condenado ou absolvido a fases recursais ainda que podem. Mas eu pelo menos tenho a impressão, em que pese não poder avaliar qual vai ser o resultado final de todas elas, é que só o fato da imprensa estar divulgando, da gente estar nessa expectativa para saber, isso deve estar batendo na cabeça dos nossos políticos em linhas gerais, no sentido de que ficam sabendo que o caldo está entornando, quer dizer, a fiscalização está aumentando, né, doutor Lúcio?
Não tenha dúvida. Eu acho que assim, a ação do Ministério Público nos últimos anos, ela tem sido pedagógica, ela tem cumprido uma função para o próprio processo, o processo eleitoral em si, tudinho, mas ela também cumpre uma função para o futuro, ela cumpre uma função inibidora e as pessoas estão ficando mais alertas, mais conscientes. O próprio caso que está aí, digamos assim, nas vias da finalização, que é o processo do Mensalão, né? Com os julgamentos de recurso no Supremo, na fase já de conclusão, ele foi emblemático no Brasil. Tanto que, eu diria que era bom também que a gente tivesse assim, a oportunidade de saber, né? E a população tem que ser informada que a ação de controle da justiça, a ação de punição de determinados crimes, ela sofre limitações pela própria lei, que não é feita pela justiça.
Então, aqueles embargos em que você veja, mataram a gente do coração e no final foi Celso de Mello, foi que deu o último voto?
Celso.
Aí foi lembrar que em 1500 e não sei quanto já defendia, aí foi justificar a validade dos embargos, aquilo deu uma dor no coração da gente. Mas como o senhor diz, é a interpretação da lei que está lá, né?
A lei que está lá.
O Congresso tem que mudar isso.
O Congresso tem que mudar, eu acho que houve um esforço a partir de maio, junho, né? A sociedade brasileira, logicamente tirando os atos de vandalismo, que são atos altamente condenáveis, a sociedade brasileira tem dado um recado claro de que há sinais de inconformação, né? De cansaço e mesmo assim de reclamo, né? De mudanças, porque grande parte das políticas públicas ela não tem sido eficaz. A segurança, a saúde, a educação. Então, assim, há um sentimento, né, de revolta até, de inconformismo entre aquilo que é tirado né, e aquilo que nos é dado enquanto cidadãos, né, como resposta de transporte, de serviço como um todo. E a justiça também se inclui nesse conjunto. Mas é necessário compreender que há limites para a ação, digamos assim, do próprio Poder Judiciário. Mas, na medida do possível, nós temos visto claramente que, hoje, pessoas do colarinho branco, donas de poder político, donas de poder econômico, estão sendo cada vez mais processados e condenados, né? Há mudanças aconteceram a partir, por exemplo, quando o Antônio Carlos Magalhães, senador, digamos, presidente do Senado Federal e com todo o poderio que Antônio Carlos tinha, teve que renunciar para não ser cassado, né? Naquela época, você via que há 10 anos antes isso era impensável, né? E por ação, muito em grande parte por conta do Ministério Público no Brasil, nós tivemos avanço. Tanto que havia um movimento no Congresso Nacional, e eu fui em maio para o Congresso, fui para Brasília também, como você foi agora, antes daqueles movimentos de rua, para também subir a rampa do Congresso Nacional, cantando, inclusive, o hino. Foi um momento, eu diria, de muita emoção, mais de 1.000 promotores do Brasil inteiro, contra a PEC 37, que queria tirar o poder de investigação, né, criminal do Ministério Público. E o ambiente que notamos naquele momento era que essa PEC iria passar. Depois dos movimentos de junho, aí houve a voz das ruas, entre tantas e tantas, digamos, entre tantos temas abordados, além do transporte, além da saúde, várias outras questões foram abordadas, mas a questão da PEC 37 estava lá nas passeadas. Você via os cartazes, você via as faixas dizendo não à PEC, e os deputados fizeram questão de, no dia da votação, fazer uma votação aberta, mostrando, olha, eu sou contra, eu estou votando contra, coisa que há um mês e meio não era. Né? E aí, eu queria até dizer ao Emílio, que eu vi uma nota do Emílio falando sobre esse questionamento. Agora, essa questão aí que o Emílio falava era referente a essa questão criminal, e aí é importante também o doutor Oscar se manifestar sobre aquele... Porque o Ministério Público lutou, e nós lutamos como um todo, em defesa desse poder de investigação, né, criminal. Mas aqui, a promotoria criminal está com o doutor Oscar. E, voltando a essa nossa reflexão sobre esses procedimentos na justiça, eu acho que eles, mais cedo ou mais tarde, a doutora Conjeção deve dar a sua decisão, dentro do processo legal que existe, com a possibilidade de recurso que também tem, para ambas as partes. Mas a gente vivencia um processo de amadurecimento das instituições da justiça aqui em Afogados. Eu diria que Afogados hoje, ela está muito bem estruturada em termos de poder judiciário, né? A atuação indiscutível da magistrada Conceição na parte eleitoral, ela tem sido de dar respostas às suas demandas, como também na parte criminal. A doutora Conceição foi uma juíza que chegou aqui e a vara não tinha juiz titular, foi a primeira juíza titular da vara criminal de Afogados, e fez um trabalho, eu diria assim, de muita seriedade, de muita dignidade, levando à frente processos novos, como júris e fatos que aconteceram até no mesmo ano, já foi julgado antes de um ano, já teve julgamento aqui de fatos, como de fatos antigos. A gente foi atrás de processos muito antigos que estão realmente indo para frente. Então, essas decisões, como a atuação no processo eleitoral do Ministério Público, doutora Ana Clésia nessa eleição em grande parte, e depois o doutor Oscar, de certo modo, levam aos políticos, levam as pessoas que desejam, né, digamos assim, participar desse processo, se candidatar, a refletir sobre como está, né, digamos assim, hoje, havendo um aprofundamento de investigações e coisas que até então a estrutura às vezes não era possível fazer, não deixava fazer, agora está havendo, digamos, uma disponibilização maior, né, de meios. A própria Polícia Federal, por exemplo, tinha dificuldade, ela tem ainda dificuldades de estar em todos os locais, mas ela tem dado suporte em muitas das cidades, quando, inclusive, é chamada. Então, eu acho que esse processo é pedagógico e que a gente está, sem dúvida nenhuma, diante de um processo de amadurecimento, Nil.
Bom, vamos a decisão deve sair essa semana mesmo. O doutor Lúcio, obviamente, não é com ele, é com a doutora Conceição, mas eu estou sabendo que está para sair. Doutor Lúcio, a Sandra Regina, a gente está na reta final, já temos 10 minutos, mas eu tenho essa pauta que o senhor vai falar, mas a Sandra está dizendo o seguinte, está falando, Nil, minha indignação minha indagação e indignação é em relação à flexibilidade com que o Ministério Público vem tratando várias questões na região, diz elas. Uma delas refere-se à água. É um fenômeno natural que se previa, mas ela reclama, faltou decisão política. A outra são ações do dia a dia, que antes era determinado resolver ou executar, hoje uma boa conversa resolve, ficando muitas vezes em stand-by e a população sofrendo muito com a falta de assistência e o acesso. Como o gestor disse que lei era futilidade, ela não disse que gestor, não se tinha obrigação de cumprir. Eu gostaria de saber, doutor Lúcio, se houve modificações que, das quais ela talvez desconheça. Ela está pedindo desculpa pela sinceridade, está exercendo sua cidadania. É a Sandra Regina que foi secretária de saúde, que está fazendo essa provocação.
Muito bem, eu quero mandar um abraço para a Sandra, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, né? Sempre tivemos uma relação, né, de respeito mútuo, né, na sua atuação. E gostaria de dizer que existe realmente uma grande demanda por vários serviços públicos, por várias prestações e entregas por parte do poder público, que o Ministério Público não tem o condão de interferir diretamente para solucionar, para resolver. Assim seria, né, tudo, eu diria, as mil maravilhas, né? A gente sabe que há limitações, inclusive na nossa atuação. Mas, na medida do possível, a gente tem contribuído, né, com intervenções de resultado. Nessa área específica da água, eu tenho a tranquilidade de que a gente aqui, comparando até com outras áreas do sertão, né, o Agreste também tem problemas de água, mas a gente fez uma intervenção assim qualificada, colocando inclusive esse tema até na frente de outros temas, né, para poder fazer acontecer, né? E fizemos, eu diria, uma intervenção que gerou, eu diria, não sozinho, porque ninguém faz nada sozinho, mas gerou um êxito, né, do esforço de acelerar o processo, que se não fosse assim, poderia não ter nem acontecido. Eu vi até uma reflexão sua outro dia, que é o seguinte, dos males todos, e essa seca, indiscutivelmente, ela trouxe uma série de problemas para as populações do semiárido do Nordeste, mas eu diria o seguinte, que se não fosse essa seca, né, e todo o esforço que houve em torno dela, a gente, no final disso, passando esse período de seca, a gente vai ter uma disponibilidade de água muito maior do que tinha antes.
Isso.
Com o enchimento dos reservatórios, com brota cheia de novo, com usado cheio de novo. E a adutora do Pajeú, entre outras obras que houve no semiárido Nordeste, a gente terá, indiscutivelmente, uma melhoria, né, da qualidade de oferta da água para a população. Faltou decisão política? Claro que faltou antes. E a gente nunca deixou de
pontuar isso.
Pontuar, né? Isso. A decisão política de investimento, de opção por determinada obra, ela fica dentro do poder discricionário do executivo e de alguma cobrança, mas nem o poder legislativo, que tem uma função também fiscalizadora, ele tem nível de gerência para determinar que o executivo faça ou não aquela obra. O próprio Ministério Público e o Poder Judiciário também não tem esse poder de determinar a feitura de intervenções.
Isso.
A gente fiscaliza a execução, acompanha o gasto do dinheiro, pode acelerar processos já com decisão definida e cobra, como estamos cobrando decisão política em outros temas que a gente vai falar aqui. Mas a nossa cobrança é também uma cobrança no sentido de articulação e uma cobrança política. Você não tem como entrar na justiça, por exemplo, para
obrigar uma prefeitura a fazer tal obra, fazer tal governo obra. Do Estado ou governo
não
federal.
Não existe essa possibilidade concreta. Então, eu não entendi bem, não sei se o questionamento de Sandra, quando ela pergunta
assim, ela foi genérica.
Isso. Mas eu quero dizer que, assim, na medida do possível, aqui no Pajeú, os promotores colocaram esse tema da água com prioridade. Quando a gente fez aquela audiência pública no cinema, tanto colocando, de um lado, a qualidade da água, né, e a gente avançou nisso aí, e hoje nós temos um sistema de controle da população, das prefeituras, para garantir à população uma qualidade melhor, tanto de carros-pipa como de água fornecida pelos carroceiros, enfim. Houve um esforço nesse sentido porque estava um nível alto de doenças transmitidas pela água, com risco até de morte.
Isso.
Então, a gente fez essa intervenção. Foi uma intervenção boa, de resultado, claro. A outra foi acelerar o processo da chegada da adutora e acelerar as ações que tinham para garantir o fornecimento de água à população. Claro que nós estamos trabalhando de uma forma mais permanente. Trouxemos aqui o Dr. Marco Aurélio, que é o nosso CAOP da cidadania. E estamos com a Comissão de Defesa Civil Estadual cobrando planos de contingência em cada município para que eles elaborem seus planos em relação à seca. E agora o próprio Estado, pela Secretaria de Agricultura, também já fala nesse sentido de que cada município tenha um projeto de convivência planejado e acenando para o futuro. A seca como fenômeno, digamos assim, cíclico, conhecido, quer dizer, ela acontece, ela virá, essa não será a última, como não foi a primeira, então demanda que os gestores pensem a longo prazo, e isso está sendo cobrado. Nós aqui solicitamos a prefeitura, a todas as prefeituras do Pajeú, que informem se há plano de contingência em relação à seca, elas já informaram que não há, e estamos cobrando a elaboração por parte de cada uma delas. Inclusive, isso vai ser um dos objetos, Nil, da ação, da reunião de hoje, que teremos de todos os promotores do Pajeú.
Então, vamos lá. Vamos à sua pauta agora final. Quais são os informes que o senhor teria para a população do que o Ministério Público está fazendo ou vai fazer esses dias aí?
Bem, entre tantas questões que a gente tem cuidado, uma delas tem sido, reconhecidamente, a segurança e o esforço para aumentar o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil no Pajeú. A população já, digamos assim, por múltiplas manifestações, né, debates aqui na Rádio Pajeú, audiências na Câmara de Guaraci, por exemplo, na Câmara Municipal daqui de Afogados, tivemos lá na própria promotoria também, tem ficado também preocupada com aumento. Nós aqui tivemos, na região, um aumento de crimes contra o patrimônio. Assaltos, inclusive, a lotéricas, a bancos de várias cidades, assaltos a pessoas, enfim, nas diversas localidades, seja em casa, seja na rua, seja de dia, seja de noite, com capacete, sem capacete, enfim, demandando das polícias e do sistema de justiça respostas. Só que essas respostas, elas têm que ser dadas e contextualizadas na medida também da sua estrutura, da sua capacidade de responder. A polícia aqui tomou medidas mais emergenciais, o coronel Rosendo, no comando da militar, o doutor Jorge Damasceno, no âmbito da civil, e foram montadas barreiras, blitz, rondas, enfim, uma série de providências foi tomada de caráter mais emergencial para reagir a essa situação, mas a gente tem que ter, no médio prazo, o aumento efetivo. E no curtíssimo prazo, esse aumento é possível com o remanejamento de tropa, inclusive homens que estão aprovados no concurso e lotados em outros batalhões que podem vir para Pajeú. Então, essa é uma primeira luta. Estamos querendo trazer os policiais do Pajeú para cá, que estão servindo em outros batalhões, trazer mais alguns homens que estão, a exemplo, como o batalhão de Salgueiro, com um número maior do que está previsto para o seu contingente, e aqui a gente tem menos da metade. Então, assim, foi feita aquele documento, a Rádio Pajeú vem acompanhando esse processo, foi preparado com as demandas das polícias, inclusive por viaturas, para instalação de mais 3 guarnições da ROCAM, para a gente ter, em 8 cidades que só tem 2 policiais por dia, a gente ter guarnição a 4 homens e aumentar 4 em cada uma dessas cidades, a gente criar mais 2 novos destacamentos lá em São José do Egito, em Riacho do Meio, e em Itapetim, no povoado de São Vicente, como também reativar o destacamento de Abitacá e o destacamento da Borborema em Itabira. Nós temos a necessidade de aumentar a quantidade de agentes da Polícia Civil instalada na Delegacia Regional da Mulher. Então, todo esse esforço está dentro de um documento que foi assinado pelos 12 municípios. Os prefeitos se encarregaram de fazer a coleta de assinaturas em cada uma dessas cidades, e hoje nós estamos na fase de agendamento com o secretário da Casa Civil, secretário da Casa Militar, secretário de Planejamento do Estado e de Defesa Social, uma reunião no Recife.
Já está agendada essa reunião?
Não, o secretário Tadeu está marcando isso. Ele ficou incumbido na vinda que ele teve aqui, olha, quando vocês terminarem o documento, a gente vai marcar isso lá. Aí terminamos, né? Estamos agora no aguardo dessa data. Então, iremos para o Recife em bloco, os prefeitos do Pajeú todo, os promotores, mais representações da sociedade civil, para cobrar essas soluções. Algumas de curto prazo, emergencial, como a gente falou, a gente quer até o fim do ano ver respostas sobre isso, e outras que podem acenar para 2014, até para 2015, mas que a gente tenha um planejamento para empoderar e melhorar a segurança no Pajeú. Por outro lado, a gente tem a questão das estradas, Nil. Nós, eu não tinha tido a oportunidade de falar na Rádio Pajeú sobre uma campanha que vocês mesmos levantaram e achei muito importante.
Pelas PR 292 e 275, né?
Exatamente. Em relação a essa melhoria da estrutura das PEs, nós tivemos aí uma ação que gerou um termo de ajustamento de conduta com o Estado de Pernambuco, via Secretaria de Transportes, e que foi a recuperação da PE 320, né, que foi feita, mas que o Ministério Público ainda não está satisfeito com a sua conclusão, como eu e a doutora Ana Clésia fomos lá para falar com o secretário Zaltino, depois de termos chamado ele aqui no cinema, quando o Fenelon esteve aqui em determinado momento, e a gente deixou a cadeira vazia e até saiu dos blogs na imprensa. Secretário Estadual de Transportes foge dos promotores do Pajeú, porque ele não veio para aquela audiência. Mas depois a gente manteve contato com ele e cobramos, assim, uma intervenção que é em 5 níveis em relação às estradas. A gente quer, primeiro, que tenha a estrada, quer dizer, que haja o recapeamento do pavimento quando é possível, quando não for possível tem que reconstruir mesmo, né? E que a estrada tenha trafegabilidade, a possibilidade dos carros irem e vir com o mínimo de segurança. A segunda questão é o acostamento, que mesmo a estrada PE 320 aí, feita de uma forma, eu diria assim, satisfatória na parte central, ela tem deficiências de acostamento que o Ministério Público espera que ainda seja corrigida, porque houve uma dificuldade na licitação e o recurso foi, digamos assim, escasso para fazer tudo o que era para ser feito. É para ser feito acostamento, né, adequado, porque é uma questão também de segurança. Se um carro quebra, se é um pneu furado, é preciso fazer o conserto. Como você vai fazer isso se não tem acostamento? Se não vai ter como parar? Então, é um fator de segurança do tráfego na estrada que existe acostamento. Então, na ação e no olhar do Ministério Público, tem que haver, assim, além do pavimento central, um acostamento minimamente adequado. A segunda coisa, a terceira, na verdade, é sinalização vertical e horizontal. Essa PE, ela tem trechos bem sinalizados. Daqui para Carnaíba, você viaja à noite, parece que está até num campo de pouso, de um campo de aviação com luzes, né? Porque tem aqueles refletores que refletem na luz e está bem adequado a sinalização do meio da pista e a sinalização também com placas, das curvas, daquilo que é do tráfego mesmo, ser informado. Mas em outro trecho dela, inclusive na parte de Itabira para São José do Egito, está faltando sinalizar.
Aí o Ministério Público vai fazer um documento aí?
Não, audiência pública não. Nós já temos um procedimento que foi o que originou a feitura da estrada. E tivemos com o secretário, eu e a doutora Ana Clésia, para cobrar isso, a conclusão da PE 320 nos moldes que é esperado, e ainda não é só isso. A gente ainda quer que o Estado marque, delimite a sua área, porque o DR, ela tem a faixa de domínio. Mas se ele deixa frouxo, né, aquela faixa de domínio, acontece o que aconteceu aí. Em alguns locais, pessoas invadindo, em outros locais, a própria empresa errou, porque nessa PE 320 a faixa era para ser de 20 metros, e a empresa veio dizer aos proprietários que era 15, né? E no TAC do Ministério Público com o DR, a gente tem que deverá ser feita a própria cerca de 6 arames de um lado e de outro. E começou a ser feita a cerca. Mas como esse contrato deu um problema com a primeira empresa, a EIT, teve que ser contratada uma segunda. Quando a gente foi ver, por conta do projeto, os recursos destinados para fazer essa obra toda da estrada não foram suficientes para fazer aquilo que estava orçado. Então, não teve como fazer acostamento, não teve como terminar a sinalização, nem teve como terminar a feitura da cerca, né, na faixa de domínio do DR. Então, a gente espera uma outra licitação complementar para fechar a PE 320. Mas estamos querendo também a 275, a 292, com esses 4 níveis de intervenção, estrada, sinalização, acostamento, as cercas, e eu diria uma quinta questão, que é os animais. Nós temos aí o problema dos animais soltos nas pistas, e é uma preocupação do Ministério Público também, que para a trafegabilidade com segurança, que haja um controle e apreensão. Então, nessa discussão com o secretário Zaltino, quando a gente começou, não tinha nem lei estadual. Havia uma
ideia de se fazer isso, e o deputado Rodrigo Novaes ingressou com um projeto de lei que depois foi sancionado o ano passado pelo governador Eduardo Campos. Só que falta o decreto regulamentador. E nós estamos provocando a Secretaria de Transportes, é esse o ponto que está atualmente. Uhum. A gente está questionando, e hoje a gente vai discutir isso mais uma vez no grupo de promotores, é a regulamentação do decreto estadual para controle de animais. Então, esse tema deverá sair um encaminhamento hoje, depois a gente anuncia na rádio, mas a questão das estradas, a gente vai voltar, digamos assim, a essa cobrança do resultado com aquilo que já foi pactuado e ainda com outras coisas que podem vir a ser pactuadas. Em relação a 275, a gente não tem TAC. Em relação a 292, não tem. A gente teve em relação a 320. Mas a gente tinha um compromisso do secretário de que esse projeto já estava pronto.
Isso.
Quando a gente teve lá, falam que está
pronto o projeto, mas não tem dinheiro para
começar. Está faltando recurso, não sei o quê. Como a gente tem cobrado, não só essa, mas a intervenção da Engazeira com conclusão do trecho da Engazeira para a estrada 275, né, que fica perto de Tubaretama, uhum. né, aquele chama o quilômetro lá.
O 49.
49, chama 49, então a ligação da Engazeira ao 49, como também a estrada de Custódia para Iguaracy.
Meu Deus, eu estou lembrando agora, tem Celso para falar, lembrei do 49. Celso não falou ainda, que hora vai ter? Fala aí com o Heleno da Silveira, viu, produção. Tem Celso Brandão ainda com...
Celso
o senhor vai resolver vai lá com os violeiros lá fora.
Não, tudo bem, a gente fala
e com... E o da saúde, eu estou interessado nesse da saúde.
Pronto. Nesse da saúde, Nil, nós estamos aí com uma ação em relação a todos os secretários de saúde do Pajeú, prefeitos já foram informados na nossa reunião conjunta, a gente vem mantendo sempre reuniões de promotores com os prefeitos aqui, cobrando uhum. coisas, né? Foi assim na segurança, fizemos nesse mesmo dia que estivemos lá com eles a informação de que nós estaríamos querendo uma série de dados sobre as secretarias de saúde. Fizemos ofício então para os gestores, dando 30 dias para que eles respondessem um questionário de 18 itens, três laudas, onde fala sobre a qualidade da atenção básica. E nesse mesmo propósito de melhoria da qualidade da atenção básica, estamos cobrando a carga horária dos médicos, que seja informada quantos médicos tem em cada cidade, em que postos eles atuam, quantas fichas atendem por dia e se tem cumprido também as regras do Programa de Saúde da Família, entre eles o atendimento domiciliar, que é previsto na Estratégia de Saúde. Agora, com a vinda dos cubanos, esse debate está cada vez mais presente. Eu vi no jornal de ontem, ainda, uma matéria sobre um médico que saiu, repercutiu aqui, mas saiu no Jornal do Sul, salvo engano, no estado de São Paulo, que o médico cubano dizendo assim, olha, nós atendemos a população com o tempo suficiente que entendemos para uma consulta, dando a atenção devida ao paciente, porque isso é uma questão de tratar a gente como gente. Ele usou essa expressão. Isso. A gente quer tratar a gente como gente. Quer dizer, esse tratamento, com todo respeito aos profissionais médicos e às suas dificuldades, o Ministério Público quer saber onde trabalham, quantas horas dão de carga horária por semana, quantas fichas atendem e como tem atuado. E as Secretarias de Saúde estão sendo mobilizadas a fiscalizar isso. Porque um dos problemas que está em debate agora é esse. A qualidade do serviço dos profissionais médicos está em xeque, pelo que eles recebem. Uhum. Se gasta dinheiro público, se paga com os cofres públicos, mas não se tem o serviço adequado. Então, a gente tem dito isso muitas vezes. Se o Santa Joana no Recife, se o Hospital Português contratar alguém para dar 20 horas, ele vai ter que dar. Se contratar alguém para dar um plantão, ele vai ter que dar. Aí, por que na Secretaria de Saúde de Solidão, da Engazeira, de Afogado, de Itabira, aí os médicos acham que não devem dar aquilo que estão contratados? Então, esse tema tem que ser colocado. Se precisa concurso, precisa. Se precisa melhoria de qualidade de trabalho, precisa. Se precisa melhorar a remuneração, tudo bem. Agora, que também se dê a contrapartida. Do mesmo jeito os agentes de saúde. A gente fez reunião com o Sindrax, estamos aí no processo de aprofundamento da demanda dos agentes. Se é preciso equipamento de proteção individual, melhorar as condições de trabalho de uma forma geral. Itapetim e Santa Terezinha não tinha ainda regularizado sua situação dos agentes. E agora a gente conseguiu que avançasse nesse tema. Estamos ajudando o Sindrax e os agentes na sua pauta de reivindicações. Uhum. Então, estamos buscando dar condições de trabalho, mas estamos querendo trabalho. Porque também é necessário, para funcionar a atenção básica, que o programa de agente de saúde funcione. Então, em linhas gerais, Essas são prioridades da ação do MP na saúde, melhoria tanto da ação dos agentes como dos médicos, e esperamos que até o final do ano a gente tenha um avanço, um aprofundamento dessa estruturação no âmbito da Secretaria.
O senhor vai entregar isso aqui para a Gildásio, é para o secretário de saúde?
Já recebeu.
Já recebeu,
todos os secretários receberam, e inclusive alguns já responderam a parte, os outros ofícios estão em vias de resposta.
Muito bem. Eu vou ficar muito feliz se o senhor conseguir fazer o secretário admitir que erra, porque semana passada ele veio aqui. E não é a primeira vez. A população, às vezes, uma senhora reclama que ficou sem atendimento. Chegou na secretaria, não tinha ninguém para atendê-la até 8h30 da manhã. Ele admite que não tinha ninguém até 8h30 da manhã, porque a menina tinha de fazer um exame, mas diz que não deve proceder à informação, porque alguém da secretaria deve ter abordado ela, se a mulher está dizendo, quer dizer. E inúmeras outras situações aí que o povo reclama, faz questionamentos em relação a questão do atendimento, e ele tem uma dificuldade enorme de admitir como eu erro, como o senhor erra, como podem haver falhas no sistema, e você tem como atender sem ferir ou sem agredir a população, dizendo não procede, não, isso não deve. Como é que ele costuma dizer? Ele diz que descredencia quem está, o cidadão que está questionando. Eu saí aqui revoltado com o posicionamento dele naquela situação. Vem falar de uma agenda positiva importante, que é o Mais Médicos, aí quando a população questiona, apresenta um questionamento, aí você, qualquer agenda positiva cai por terra com um tipo de posicionamento desse. Quando você questiona uma senhora como a que ligou para cá, você está questionando toda a comunidade, né? E aí todo mundo se revolta, sai arretado. Onde eu andava era o povo, mas que secretário grosso, que cara mal educado, e ele não erra, e o povo é que está mentindo, e ninguém... Quando ele poderia assimilar isso para melhorar o atendimento da equipe dele, da secretaria, e prestar um serviço melhor, mais humano à população. Mas aí toma essa posição e fica estimulando o pessoal a dar patada mesmo no povo. Mas, enfim, se o senhor conseguir fazer ele ficar mais sensível, eu vou ser muito grato. E agradeço ao senhor pela participação. Foi muito importante o nosso debate. Está aqui a Maria Ramos parabenizando pelo debate. O Marciano dizendo que se o Ficha Limpa funcionasse, a corrupção diminuiria. Corruptos pagariam na cadeia. A Maria José Silva, em 30 segundos, quer saber aquela história daquela seleção dos professores. Se o senhor tem alguma informação. Acho que é aquela que foi questionada, porque o critério de escolha, a comissão que avaliou, teria suspeição, o senhor lembra disso, né?
A nossa posição já foi externada naquele momento, né? E, assim, houve um ingresso num procedimento judicial, que se está aguardando uma decisão, para poder ter uma definição dessa questão, que foi levada também já à esfera judicial.
Uma pessoa aqui que nos identifica pediu para o senhor ver, ajudar a Zabé Galinha. Zabé aqui, porque ele disse que está no álcool. Tem umas pessoas, tem aquele menino, Bruno.
O caso do Bruno.
Esses casos aí, o Ministério Público acompanha.
Casos aqui que a gente, não, o de Isabel ainda não chegou formalmente lá à promotoria. Mas o caso do Bruno, por exemplo, a gente já no aprofundamento agora que foi feito, o que está dependendo de uma intervenção, demandando intervenção, ele foi submetido já a exame psiquiátrico. E assim, foi passada uma medicação que demanda que haja agora alguém, e aí está sendo verificado como o poder público pode viabilizar isso, alguém que tem que chegar, assim, digamos, 6 horas da manhã, dizer, brincando, como eu posso dizer assim, abra a boca, menino, e dá uma medicação aí. Depois, meio-dia, fazer a mesma coisa. E à noite, fazer a mesma coisa. Tem que ter essa medicação nessas horas, todo dia.
Então, o problema ele não quer tomar, não?
O problema
ou não
é
tem
esse,
quem dê?
Ele se recusa a tomar e também não tem quem dê.
Vixe,
é uma coisa que tem que encontrar, tipo assim, uma enfermeira, alguém que se disponha a ir lá, conseguir. E às vezes também tem a dificuldade que ele sai, né?
Isso.
E na hora do almoço não está lá. Então ele tem que ser localizado nos 3 horários por dia para poder receber a medicação. Não tem como internar, por enquanto, porque a gente procurou, inclusive, local de internamento. Ele já foi levado para um determinado local e já voltou, porque a política hoje no Brasil de...
Está acabando
com todos os asilos. Então, não tem como você manter uma pessoa dessa internada, digamos assim. Só no HCTP, que é o hospital psiquiátrico, para quem já cometeu crimes e que também não vai resolver o problema. Né? Então, enfim, é um problema da sociedade de Afogados em Gazeira e que a gente convoca as instituições mesmo para esse debate, né? A promotoria, eu estou de férias esse mês, mas a promotoria já está processando essa questão junto com a assistência social. E assim, a gente tem buscado, em algumas questões aqui, chamar todos os órgãos, tentar botar na mesa o problema e tentar encontrar a solução. Não é um problema fácil de resolver e a gente tem que ter um olhar conjunto. Eu diria, ainda falando sobre essa fala do Dr. Judásio, Nil, que eu também, com todo respeito que tem a ele, entendo que não é possível a gente não aceitar a crítica, não aceitar o questionamento. A gente tem que entender e compreender que os serviços públicos hoje, eles não funcionam a contento, não funcionam ainda como deve ser. A saúde em Afogados da Ingazeira ainda não está, né, atendendo à expectativa da população, apesar dos avanços.
Claro.
Né? Apesar daquilo que se pode reconhecer de bom. Mas eu recebo demanda todo dia lá na promotoria.
Eu disse a ele, quando terminou o debate, eu estou fazendo essa observação, doutor Lúcio, que eu disse a ele, quando acabou o debate, ainda teve aqui uns 5 minutos eu conversando com ele. Judásio, não é, o que eu estou dizendo a você, não é que sua equipe está certa ou está errada, é a forma com a qual ele responde o cidadão, a cidadã, como se uma pessoa ligasse para cá, para a rádio, para fazer um questionamento, um cidadão sobre a secretaria, por brincadeira. Ninguém não vai ligar para... Então, ou como se fosse uma coisa intencional. Eu sento aqui todo dia, eu não sei nem quem é que vai ligar, para o que é que vai ligar. Então, se uma senhora liga de um bairro para dizer e questionar o secretário, ela está dizendo com legitimidade para questionar o trabalho. Isso não é motivo de revolta, não deve ser motivo de revolta,
claro.
Sim, de com calma dizer, não, nós vamos buscar uma alternativa para o problema.
Tentar resolver.
Aí a alegação dele é, não, mas eu tenho minha equipe, eu não posso. Claro, ninguém está questionando a equipe. O princípio da impessoalidade até nos proíbe disso. A gente está falando da instituição secretaria, que veja caminhos para resolver. Como uma mulher que outra vez ligou aqui dizendo que tinha uma filha com glaucoma congênito e que não conseguia vaga para essa menina em canto nenhum, e você vai, vai ouvir o secretário para falar, ele disse... A forma como ele responde chega a ser agressiva com a pessoa, como se estivesse descredenciando quem está falando. Aí eu vou na canela. Então a pessoa que está mentindo, o cidadão está mentindo. Quer dizer, não dá. Eu entrevisto aqui 1000 vezes o prefeito de Afogados, como já entrevistei tantos outros, e o prefeito de Afogados, acho até que ele, o patriota, devia dar uma orientação ao secretário. Porque ele, inúmeras vezes que eu. A questão do ônibus, prefeito, ninguém aguenta mais esse ônibus. E ele, como chefe maior do município, ter a humildade de dizer, realmente, você está certo e a população está certa. Se eu levar um negócio desse para ajudar, ele me engole, entendeu? Então, é esse tipo de comportamento que é inadequado para um cara que ocupa a função que ele ocupa. É esse tipo de coisa que eu estava viajando, mas desde quarto, foi quarto o debate com ele, né? Estou com a goela seca para falar isso aqui. A Márcia, por exemplo, está dizendo aqui, mostra ao secretário, doutor Lúcio, que nem tudo que ele quer... nem tudo é como ele quer, que a desculpa dele é sempre a mesma, é o sistema, está reclamando ela aqui. Então, eu não tenho nada contra a Gildade, eu acho até um profissional renomado, mas nesse aspecto aí, eu fico imaginando como deve ser para um cara como o Rodrigo, que é um cara gentilíssimo, uma pessoa amável, assessor de comunicação, lidar com esse tipo de comportamento, de orientar o cara como é que ele deve se portar diante do cidadão, entendeu?
Eu quero dizer que a gente tem que cada vez mais amadurecer enquanto instituições e democracia. E a Rádio Pajéu cumpre esse papel aqui. Você pode até ser acusado, Nil, de em alguns momentos você querer fazer tempestade em copo d'água.
Eu vivo, né? Eu vivo, né? Sendo.
Eu sei que às vezes você pode até, e pode até porque você, como eu, como todo ser humano, pode até errar, né?
Ah, erro muito.
Mas eu acho que a rádio, como os meios de comunicação, como os blogs, ele cumpre um papel importante de levar, né, questionamentos à frente que são de interesse da população. E as autoridades, ditas autoridades, né, investidas de poder, que é do povo na democracia, então eu quero fechar essa minha reflexão aqui com uma coisa que eu venho dizendo sempre. Eu venho dizendo isso sempre, em todas as oportunidades que eu tenho tido. Olha, o que é um juiz? Né? O que é um promotor? As pessoas, às vezes, têm medo de falar com essas pessoas, né, porque, assim, houve durante muito tempo, uma cultura... Né, da autoridade, que fez com que essas pessoas, digamos assim, ficassem distantes. E a população, até para se dirigir a eles, comparecia ao fórum com medo, né, achando que vão ali falar com o ser do outro planeta. Não. A gente tem que entender que o juiz é pago com dinheiro do povo, O promotor é pago com dinheiro do povo. O prefeito é pago com dinheiro do povo. O secretário é pago com dinheiro do povo. O ministro supremo, a presidente da república, são agentes públicos e autoridades, o policial, né, pago com o dinheiro do povo para prestar um serviço. Deve prestar contas dessa sua atuação e deve ter a humildade de reconhecer que há necessidade de cobrança, há necessidade de corrigir falhas. E não deve se incomodar com isso, muito pelo contrário. Deve estar sempre pronto e atento para ouvir aquilo que é de questionamento e tentar melhorar. Então, esse é o recado que o Ministério Público dá, que a população, no exercício da cidadania, cobre tanto do Ministério Público como das outras instituições, e a gente amadureça enquanto democracia nesse processo de melhorança da qualidade.